Diz assim o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Capítulo número 30, versículo número 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças, e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-lo-ei, e não serei diminuídos. Glorificá-los-ei, e não sereis apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar, falo-ei aproximar, e se chegará a mim, pois quem de mim ousaria aproximar-se de mim? Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Aleluia. Amado Deus, Senhor desta igreja, Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Bendizemos a Ti, Senhor da glória, Pai, pelo Teu poder sobre o Teu povo, Senhor. E eu rogo a Ti agora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Altíssimo. Revela-te, Senhor, a Tua igreja agora, Senhor. Revela-te, Senhor da glória, com grande poder e graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala alto ao nosso coração, Senhor da glória, trabalha na nossa mente. Trabalha, Senhor da glória, no nosso interior, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, toca nos meus lábios, Senhor. Toca nos meus ouvidos, Altíssimo. Toca no meu coração, Senhor da glória, Pai, para que proceda de Ti, para que venha de Ti tudo aquilo que será feito aqui agora, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor desta igreja, o Deus das nossas almas, Senhor. Então, Senhor da glória, eu sei que Tu estás atento, Senhor, preparado para abençoar o Teu povo, porque os Teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Somente para a Tua glória, então, agora, Senhor, estabelece agora o Teu poder, o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Irmãos, ontem estava lendo o livro de Jeremias, e obviamente que esse trecho da palavra é um trecho assim bastante pregado, principalmente o trecho do capítulo 29, capítulo 30 nem tanto. E obviamente que eu já tinha lido esse texto e Deus falou muito comigo ontem a respeito de algo muito importante para a igreja. algo muito importante para as nossas vidas. E esse algo importante passa, sim, por situações que muitas vezes nós vivenciamos neste mundo. E as características de Deus, elas são, assim, imutáveis, né? Eu gosto muito daquela parte que o Senhor fala no livro de Malaquias, capítulo 3, um pouquinho antes do versículo 10, eu creio, né, onde ele fala assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. E eu não mudo. Deus, ele é imutável. E a sua visão espiritual, né, a sua mensagem, a sua palavra, o seu coração também não muda. E o Senhor Deus, ele me fez lembrar algumas coisas muito importantes, né, depois que eu li esse versículo, quando o Senhor falou assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias estava mandando uma mensagem para o povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor já tinha invadido ali Israel, já tinha destruído toda a cidade, tinha destruído o templo e tinha levado cativo boa parte do povo ali para a Babilônia. E o Senhor determinou um juízo de 70 anos. O povo deveria ficar cativo ali na Babilônia, servindo o rei da Babilônia, durante 70 anos, por conta da sua infidelidade, por conta da sua desobediência. E Deus usou Jeremias de forma muito forte para atentar o povo a respeito disso. E o Senhor falou: olha, eu levantei os meus profetas, falando desde a madrugada, né, anunciando ali, né, aquilo que iria acontecer, e vocês não deram ouvidos a eles, né? E Deus me fez lembrar algumas passagens interessantes, né, importantes da Bíblia. Deus me fez lembrar de José, um jovem de 17 anos de idade, que começou a ser usado por Deus com 17 anos de idade. Um jovem, né, que começou a ter sonhos e revelações de Deus com 17 anos de idade, inocente. Um jovem ali, né, que não tinha malícia nenhuma, um jovem inexperiente, mas Deus já começou a anunciar coisas a ele em sonhos. Deus começou a anunciar coisas que iriam acontecer em sonhos a José, e os seus irmãos, com inveja dele, vocês conhecem a história, o prenderam numa cisterna seca, num poço seco de água, e depois o venderam para ali mercantes, o levaram para o Egito, e José foi vendido a Potifar, governador ali, um dos governadores ali do Egito. E obviamente José, independente das circunstâncias, né, aquele que é de Deus, aquele que tem dom de Deus, tem dom de Deus. Aonde quer que ele esteja, Deus vai usar. Aonde quer que ele esteja, Deus vai falar. Aonde quer que ele esteja, Deus vai determinar sobre ele o poder do Espírito Santo, se essa pessoa se manter fiel e íntegra. E você há de convir, irmãos, que um jovem de 17 anos, inexperiente, sem malícia nenhuma, levado à escravidão, sofrendo a angústia do abandono, a angústia da atitude de seus irmãos, né, a saudade da sua família, vivendo num país estranho, vivendo num país que não tinha nada a ver com a fé dele, né? Vocês imaginam a situação deste jovem lá ali no Egito, para que ele pudesse manter a sua fé, a sua perseverança em Deus, para que ele pudesse se manter de pé, para que Deus pudesse ali continuar usando ele como homem de Deus. E você acha que é pouco? Você acha que o sofrimento dele foi pouco? Você acha que ele sofreu pouco? Você acha que ali as dificuldades dele para manter a sua fé foram poucas? Você acha que José, né, jovem de 17 anos, inexperiente, uma pessoa ali que não tinha nenhuma experiência de vida ainda, pudesse ali se portar de forma plena na presença de Deus, apesar do seu sofrimento e das suas angústias, né? A Rosana falou, né, da situação ali dessas pessoas que, usadas pelo diabo, obviamente, mataram ali, ceifaram vidas, tanto aqui no Brasil, em Suzano, quanto ali na Nova Zelândia. E as pessoas tentam arrumar inúmeras justificativas, né? Ah, porque sofreu bullying, É, porque, né, jogava videogame. José, ele sofreu muito mais do que bullying. Eu lembro que minha filha sofreu bullying na escola. Eu só fui saber muito tempo depois que ela tinha já saído da escola. E nem por isso essas pessoas se tornaram assassinas ou pessoas revoltadas. Nós temos que compreender, irmãos, que a presença de Deus nas nossas vidas é a diferença. É o que faz a diferença. Você pode achar justificativa para tudo, para todas as malignidades que existem no mundo, existirão inúmeras justificativas, tanto psicológicas como sociais, né? Você vai encontrar inúmeras justificativas, mas a única justificativa para a maldade é a falta de Deus, como foi falado aqui já pela Rosana. É a falta de Deus no coração do homem, porque se Deus estivesse no coração do homem, o mundo seria diferente, você sabe disso, porque você tem Deus no seu coração. Nós temos que olhar, irmãos amados, para a nossa vida, para a nossa postura diante de Deus e permanecer de pé, independentemente do tamanho do nosso sofrimento, porque as pessoas hoje sofrem, né? Sofrem o seu sofrimento, sofrem ali as suas dificuldades, as suas angústias, e acham que o mundo acabou por circunstâncias, às vezes, né, comparativamente falando, aquilo que José passou, ou aquilo que fulano, beltrano e ciclano passam, né, comparativamente não significa nada, e as pessoas se esmorecem muito facilmente, se entristecem muito facilmente, as pessoas elas estão desistindo muito facilmente de Deus, parando de orar e anulando os dons espirituais que estão sobre a sua vida por conta de sofrimentos, né, que não tem sentido nenhum a pessoa, né, potencializar da forma que potencializa para que chegue ao ponto de tirar a fé da pessoa, tirar a motivação espiritual da pessoa. Devemos, irmãos amados, refletir e estar de pé sempre, não importa aquilo que você está passando. Você pode estar passando o maior sofrimento do mundo, maior do que o de Jó, maior do que o de José, mas fique de pé na presença de Deus, porque Ele é o Senhor que restaura, Ele é o Senhor que alivia a dor, Ele é o Senhor que cura e liberta, Ele é o Senhor que faz com que a sua vida se modifique, com que a tempestade passe. E você viva a bonança de Deus. José foi para o Egito, foi um homem abençoado por Deus ali, recebeu a sabedoria de Deus, foi honrado pelo Senhor nas suas atitudes, se tornou governador ali do Egito, depois trouxe a sua família, trouxe ali a sua parentela, né, porque havia muita fome, Deus havia revelado que isso iria acontecer, e José se preparou para isso, e só existia alimento no Egito, e eles ganhavam muito dinheiro, porque vinham de todos os lugares comprar alimento, e ele trouxe depois a sua família. Não quero entrar em detalhes a respeito dessa mensagem, porque não é esse o foco, mas de qualquer forma, ele trouxe a sua família, cerca de 70 pessoas, e começaram a morar no Egito, e um dia José morreu. E o jugo de Deus veio, e o povo de Deus se tornou escravo no Egito por mais de 400 anos. O que uma atitude terrível e demoníaca gera sobre um povo? Deus não está cego. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. E não foi a primeira vez, já não tinha sido a primeira vez que Deus tinha agido dessa forma, e só não mataram José porque o irmão mais velho, acho que Rubem, não deixou com que os outros irmãos o matassem, porque eles queriam matar José. E ele já tinha um histórico de Adão e Eva, ele já tinha um histórico de Noé, da humanidade da época de Noé, daquilo que Deus havia feito. Já tinha um histórico ali do seu próprio pai, Jacó, sofrendo ali, né, as consequências da sua atitude, enganou o seu irmão Esaú e foi enganado pelo seu sogro durante 21 anos. E já tinha histórico de todo o juízo de Deus, de como Deus trabalha, e fizeram, sem temor, e fizeram ali, né, uma atitude terrível, achando que Deus está impassível, que Deus não julgará, que Deus não, né, determinará juízo sobre as nossas atitudes, Deus determinará juízo sobre as suas atitudes. Nós lemos aqui, né, o Salmo 96, no início do culto, onde o Senhor fala, Ele virá julgar a terra, Ele virá julgar a terra. E nós não podemos perder isso de vista. E mais uma vez, tendo todo o histórico, daquilo que se tinha passado, um povo andou pelo deserto durante 40 anos, um povo andou pelo deserto, né, por conta também do juízo de Deus sobre as suas atitudes. E olha, irmãos, né, não foram um dia, não foi um dia, não foram dois dias, não foram algumas semanas, não foram alguns meses, foram, no caso de José, centenas de anos, depois, no caso do povo de Israel no deserto, com Moisés, foram quatro décadas, né, que o povo de Israel andou ali sofrendo, né, por conta do seu pecado, da sua atitude, por conta da sua rebeldia terrível, por conta das suas atitudes abomináveis na presença do Senhor. E mais uma vez o povo de Israel estava passando por essa situação na época de Jeremias, foi sentenciado por Deus a viver 70 anos na escravidão, 70 anos longe de uma terra que Deus prometeu dar ao seu povo, por conta de atitudes terríveis, pervertidas, demoníacas, de um povo que deveria chamar pelo nome de Deus. Parece assim, uma história de terror, né, irmãos? Parece uma história de terror. Você olha assim, essas situações acontecendo, e você fala assim, pô, não é possível. Não é possível acontecer isso. Não é possível que essas coisas estejam, né, acontecendo mais uma vez no meio do povo de Israel. E olha, irmãos, se você olhar o coração de Deus, você vai encontrar em todas as situações que o povo de Israel sofreu, você vai encontrar uma frustração no coração de Deus. Você vai encontrar uma frustração terrível no coração de Deus, quando Deus determina juízo, quando Deus determina o juízo dele para o lado da maldição, para o lado do castigo. O coração do Senhor, eu penso, fica apertado. Fica apertado porque Deus tem tanta coisa boa a nos oferecer, e ele só quer a obediência, ele só quer a fidelidade, né? A fidelidade do povo, ele só quer a obediência. A única coisa que ele pede de nós é a obediência. E isso não é entregue, não é dado a ele, por isso o povo sofre, por isso a humanidade sofre. Por isso você está vendo essas coisas terríveis acontecendo ao nosso redor. Situações terríveis, pessoas, né, sofrendo consequências das suas atitudes nesse mundo, o mundo sofrendo as consequências das suas escolhas. E nós temos que estar atentos, irmãos. Nós temos que estar atentos e nos levantar realmente contra, não
contra efetivamente aquilo que Deus já disse que irá acontecer, mas nós temos que ser aqueles que intercedem para que a mão de Deus não seja tão pesada e que o jugo de Deus seja estabelecido, né, na plenitude do que deve ser, mas para que não haja tanto sofrimento. O próprio Deus falou através do profeta Jeremias a este povo que estava lá cativo na Babilônia. Ele falou assim: olha, vocês vão escravos, vocês vão como escravos para a Babilônia, e lá vocês vão servir o rei, e lá vocês se deem em casamento, vocês se multipliquem e não diminuam, lá vocês trabalhem, lá vocês orem pela paz daquela cidade, porque na paz dela vocês terão paz.
Na paz dela, vocês terão paz. Olha a visão de Deus. Olha a visão de Deus. Olha o que Deus deseja. Deus quer nos abençoar, mas Deus quer que nós sejamos ali, né, aqueles que se colocam na brecha. Aqueles que se põem na brecha do muro, na frente do muro, para interceder a Deus e falar: não, Senhor, não destrói. Não, Senhor, não faça. Não, Senhor, tem misericórdia. Não, Senhor. E não, Senhor. E o juízo de Deus será estabelecido sempre. Mas, né, nós precisamos o quê? Ter paz no mundo. Vivemos em paz no mundo. O mundo precisa ter paz. Se nós olharmos para a sentença que Deus já deu ao mundo na Bíblia, né, e se nós ficarmos assim quietos, coisas muito difíceis e terríveis começarão a acontecer. Neste país mesmo, porque o Brasil é uma farsa religiosa. O Brasil, né, é uma farsa cristã. Os cristãos, né, são cristãos, né, são macumbeiros, é tudo misturado. E se dizem cristãos. É uma farsa. E tudo isso está cada vez mais aumentando, essa farsa. E esse distanciamento de Deus está cada vez mais aumentando, né? E as consequências dessa situação, elas começarão a aparecer, irmãos. Elas começarão a aparecer como já estão aparecendo, por conta daquilo que Deus falou. Quanto mais distantes dele, mais coisas ruins acontecem. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, né, mais abençoados nós somos. Conforme ele disse aqui, né, no capítulo 30, ele falou assim: olha, o seu príncipe procederá deles, porque quem governava ali Jerusalém, os remanescentes, era da Babilônia, né? Ele falou: olha, vou mudar essa história. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? O Senhor deseja que nós estejamos nos aproximando dele. Que o nosso rei hoje, que reina, que saiu de Israel, é Jesus. Deus deseja que você esteja próximo dele, para que você possa receber do Senhor aquilo que ele tem estabelecido para as nossas vidas. Nós olhamos assim circunstâncias que estão acontecendo hoje, e se Deus nos desse assim a perfeita revelação bíblica, né? Se houvesse uma história desenrolada na nossa mente em relação àquilo que está acontecendo, nós veríamos exatamente a mesma coisa da Bíblia. Se nós pegássemos esse caso desses dois rapazes aí, né, que assassinaram 10 pessoas ali em Suzano, se Deus revelasse a história deles para trás, para nós, a história espiritual deles para trás, com certeza você veria coisas muito parecidas com as que estão descritas neste livro, na Bíblia. Por consequência, aquilo aconteceu. Foram consequências daquilo. Então,
ficaria tudo mais fácil, a nossa compreensão ficaria, tudo mais, ficaria extremamente mais fácil e nós não ficaríamos ali argumentando a respeito se sofreu bullying, se não sofreu bullying, né? Ou se os pais deixaram jogar videogame mais do que deveria ou não. É lógico, irmãos. É, eu não estou aqui tentando dizer para você que o bullying é correto, não, tem que ser evitado. Eu não estou dizendo para você que o videogame, o excesso de videogame é ruim, não, tem que ser evitado. Mas isso não justifica as situações acontecendo no meio do povo. No meio do povo de Deus, você vê os alertas, você vê ali tudo aquilo que está acontecendo, os indícios daquilo que aconteceu, mas, e se você não agir em relação a um desses, com certeza coisas ruins poderão acontecer, mas o grande fator, porque os pais falharam, porque faltou Deus no lar. Porque faltou Deus no lar, não há discernimento, então joga videogame à vontade. Então, sofre pelo bullying à vontade. Há o distanciamento de Deus, né? Não há visão espiritual nenhuma de Deus, muito pelo contrário. Esses jovens cultuam demônios, esses jovens cultuam o diabo, buscam no diabo ali, aquilo que é melhor para eles. Segundo a visão espiritual deles, porque nada lhes foi ensinado a respeito desse mundo espiritual. E olha, irmãos, o mundo espiritual, é um mundo que você vive e as pessoas estão banalizando tanto esse mundo espiritual e é por isso que sofrem abertamente e claramente. Você quer ver um exemplo? Aquele que serve a Deus. A Bíblia diz que ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. As pessoas olham esse versículo, é um versículo forte, por si só. Mas, irmãos, as pessoas não compreendem que a obra de Deus mexe no mundo espiritual. As pessoas não estão compreendendo que existe um reino que é um inferno, onde as pessoas estão lá vivendo como o diabo deseja, e que o nosso papel nesse mundo é saquear este lugar, é anunciar o evangelho, anunciar ali a obra da cruz e arrancar estas vidas das garras satânicas do diabo, porque a opressão, a vício, a angústia, a depressão, a tristeza profunda, tudo isso são obras do diabo, tudo isso foi plantado pelas trevas, e nós, igreja, vamos lá e arrancamos estas vidas em nome de Jesus das mãos do diabo. Mas as pessoas, elas estão cegas espiritualmente, achando que a igreja é um lugar onde nós vemos aqui todo mundo com a auréola na cabeça e saímos daqui e tudo se fez certo e tudo acabou, quando na verdade é uma grande guerra e uma grande batalha espiritual, aquilo que nós vivemos, e você também na tua casa, e você também na tua família, é uma grande guerra espiritual, é uma grande batalha espiritual, e as pessoas estão banalizando isso, e essa batalha espiritual está acontecendo, as coisas estão acontecendo na frente da pessoa, e às vezes a pessoa não está entendendo isso, e está negligenciando isso, negligenciando a batalha, negligenciando aquilo que é o mundo espiritual, achando que é tudo história da carochinha, que é tudo muito bom, que é tudo maravilhoso. Ignoram o diabo, ignoram as obras dele. Por quê? Porque estão fazendo as coisas de Deus relaxadamente. Relaxadamente. As coisas são de Deus, não podem ser tratadas de forma relaxada. Porque é um mundo espiritual, é um mundo de batalha, é um mundo aonde, se você deixa, Satanás avança. E você tem que estar constantemente atacando, 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 para que ele seja distante de você. Conforme diz a palavra, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas as pessoas estão ignorando que existe uma batalha, uma luta. de resistência, uma batalha onde nós temos que estar de pé sempre, né, com sabedoria, agindo de forma plena, não negligenciando aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porque muitas vidas estão escravizadas, como aquele povo na Babilônia. Estão vivendo, o sol está nascendo todo dia, estão tendo filhos, estão trabalhando, mas estão vivendo escravizadas como aquele povo que foi levado para a Babilônia. Não existe templo, templo do Espírito Santo de Deus na sua casa, não existe templo do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? O templo foi destruído pelo diabo e as pessoas estão ignorando isso. Porque estão agindo de forma relaxada em relação às coisas que são de Deus. Uma hora, irmãos, uma hora o juízo de Deus vem, uma hora as circunstâncias vêm. Escute o que eu estou falando. Deus vai falando. Uma hora vem a consequência da atitude relaxada. Uma hora vem a consequência da atitude de negligência, da atitude de rebeldia das pessoas. Você não pode ser esta pessoa. Olhe para o histórico da Bíblia e aprenda com ela. Não erre em cima do erro, conforme esse povo, né, estava ignorando na época de Jeremias, tudo aquilo que já havia passado, tudo aquilo que Deus já havia feito de forma igual, né, consequências iguais, para erros iguais. Não vamos ignorar isso. Vamos antes nos levantar para fazer as coisas são de Deus como Deus deseja, de forma plena, de forma boa, agradável, com amor e com alegria, para que Deus possa ali responder, né, e cada vez mais o inferno seja ali saqueado pelo povo de Deus e não o povo de Deus lançando pessoas no inferno. Aliás, o povo que deveria ser de Deus, né? Porque o povo de Deus não lança gente do inferno. Tira a gente do inferno. Às vezes, eu olho para a Bíblia, né? Eu vejo José, por exemplo, que foi um homem admirável. Eu fico pensando assim, 17 anos, né? Davi foi ungido rei com 17 anos. Olha o chamado de Deus. E eu fico pensando, né? Poxa, quantas oportunidades, quantas situações as pessoas que são jovens têm na sua vida, quantas situações boas poderiam acontecer com elas, quantos dons, unção de Deus poderia vir sobre as vidas, sobre os jovens. Deus prometeu isso, né? Se eu não me engano, vossos jovens terão visões, né? Se eu não me engano, foi esse. Os vossos velhos terão visões, eu não lembro agora qual que... Profetizarão. Então, os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Nós temos que desejar as coisas de Deus, né? Para que muita coisa aconteça na sua vida, desde novinho. Desde jovenzinho, para que Deus seja engrandecido na sua vida e glorificado na sua vida, e que você seja o motivo de Deus em abençoar tudo aquilo que está ao seu redor. Você seja o motivo de Deus de abençoar a sua casa, você seja o motivo de Deus abençoar o seu trabalho, você seja o motivo de Deus abençoar, né, onde você põe a planta dos seus pés, a igreja. Porque Deus faz assim, irmãos. Onde o povo dele está, vem a bênção. Vem a bênção. Você é um abençoador. Aonde você vai, a bênção de Deus acompanha. E às vezes, né, está existindo a bênção na sua casa, está existindo a bênção no seu trabalho, porque você está lá. Porque Deus está honrando uma pessoa. Deus está honrando uma pessoa. Por isso acontece a bênção. Por isso acontece o poder, né? Por isso, a glória de Deus se manifesta. Né? Então, que você comece a desejar isso e faça as coisas de Deus de forma séria, irmãos, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa promover, fazer a diferença através da sua vida, porque o mundo está carecendo de pessoas que façam a diferença. Né? Não vamos ser iguais, vamos ser diferentes, para que façamos a diferença no mundo, para a glória dele, para a glória do Senhor. E tem um trecho aqui final, no livro no capítulo 30 de Jeremias, quando o Senhor fala assim, ó: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Olha só o Deus falando, né? Deus falou tanta coisa aqui. E ele falou algo importante. Ele falou assim: eu estou falando tanta coisa aqui, mas tem coisas que vocês não vão compreender. Vocês vão compreender somente nos últimos dias. Aí vocês vão compreender. Tanta coisa que Deus falou aqui. Eu penso que a grande revelação de Deus para esse capítulo foi Jesus. Aquele que iria reinar e seria próximo dele. E que executaria o juízo. O juízo sobre a terra e o furor de Deus que não se apaga. O furor de Deus não se apaga. Ele vai cumprir. E vai fazer com que tudo aquilo que foram as escolhas das nações, né, se cumpram. Infelizmente, o mundo está se afastando de Deus. E as malignidades, o poder, a justiça e o furor de Deus virá sobre a humanidade. Então você não se espante por aquilo que você vai ver mais para frente, porque o Brasil está se afastando de Deus. Você não se espante, porque a consequência vem, irmãos. A consequência vem e você esteja clamando, intercedendo por este país, porque este país está abandonando claramente Deus. Está estabelecendo um jugo sobre a sua cabeça, sobre si mesmo, que é um jugo maldito, é um jugo de Deus. Fique atento para que você não participe, para que você não participe dessas situações e desse afastamento que está acontecendo do povo de Deus nessa nação. Que você não esteja participando desses momentos terríveis, né, que estão acontecendo nos dias de hoje e que, infelizmente, a tendência é que se deteriorem cada vez mais por conta das suas escolhas. A Bíblia não vale para nada para essas pessoas. A Bíblia ensina, e o que a Bíblia ensina não tem valor nenhum para essas pessoas, porque elas acreditam num Deus que eu não sei de onde elas tiraram. Que não existe o Deus que o mundo acredita hoje. Né? Os cristãos do Brasil hoje acreditam num Deus que não está em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. E esse é o Deus que elas estão cultuando, é o Deus que Satanás idealizou. É o Deus que Satanás está ensinando que existe. Um Deus que não está escrito em lugar nenhum. Um Deus que não está revelado em lugar nenhum. Somente, né, pelas trevas que idealizaram e pintam esse Deus. E esse é o Deus que está regendo, infelizmente, esse país nos dias de hoje. Os Estados Unidos é a maior nação evangélica do mundo. Está passando por tudo isso também. Só que a prosperidade daquela nação, ela ela é, como é que eu vou dizer assim, estupenda, né? Se você olhar o comparativo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, não existe comparação. A gente olha para esse país e a gente acha que ele é maravilhoso. Vai nos Estados Unidos para você ver. Vai nos Estados Unidos para você ver o que é maravilhoso. Vai nos Estados Unidos para você ver, né, aquilo que é uma nação séria, aquilo que é uma nação limpa, uma nação bem governada, uma nação, né, onde as pessoas têm respeito um pelo outro. Vai lá e vê, vai lá e vê a diferença que é de um para o outro, e vai ver a riqueza de um país para o outro, e vai ver a prosperidade do povo de um país para o outro, e vai ver a diferença cultural, religiosa de um país para o outro, e você vai ver as consequências disso, as consequências de um país que tinha Deus no seu coração. Que grandes homens de Deus saíram daquele país. Vê a diferença e olha a diferença. E você vai perceber claramente o que é servir a Deus e o que é enganar a Deus, tentar enganar a Deus. É. Eu amo o meu país, é óbvio. É? Gosto muito desse país. Deus escolheu que eu nascesse nesse país. Ele tinha um objetivo, um propósito por isso, e eu agradeço a Deus por isso. E aqui eu sou feliz, e aqui Deus, né, me deu tudo aquilo que eu tenho hoje. Então eu só posso ser feliz, porque Deus cuidou de mim, então eu só posso ser feliz. Mas não vamos ser cegos, ignorantes, espiritualmente falando, de não entendermos a grande diferença entre um e outro. Né? Que as pessoas às vezes falam por emoção e os seus sentimentos fazem com que seja ignorada ali a verdade espiritual que existem, que existe no mundo. Uma vez eu fui nos Estados Unidos e fui visitar o México pela fronteira dos Estados Unidos. Então, fomos lá para San Diego, descemos ali e chegamos ali a uma cidade chamada Tijuana, que é a cidade do México. Né? Passamos a fronteira para o México e o México é o Brasil menor. Sujeira nas ruas, calçadas quebradas, as fachadas das casas deterioradas, as lojas com aquelas placas imundas, povo andando no meio da rua, os restaurantes sujos. De um lado, é interessante que de um lado tem uma montanha de pedra, né? A Califórnia é cheia de montanha de pedra. De um lado tem os Estados Unidos da montanha, do outro lado o México. Na montanha dos Estados Unidos, assim, não tem uma casa. Na montanha do lado do México, bem na divisa, e você vê a divisa assim, da montanha do lado do México, com umas favelas ali do Rio de Janeiro. Você vê a divisa assim, que eles não podem atravessar, né? Então, tudo limpinho para cá, cheio de maloca para lá. Aí você volta para os Estados Unidos, dá até medo de não conseguir entrar de novo para os Estados Unidos, né? Você volta para os Estados Unidos, né? Você vê tudo diferente. Né? E olha, irmãos, eu não sei se eu gostaria de morar nos Estados Unidos, mas eu percebi a diferença. Eu percebi a diferença de uma nação que tem Deus. O México é um país completamente idólatra. Completamente idólatra. Você vai ali na fronteira, tem aquelas barracas que fica uma fila enorme para entrar nos Estados Unidos, né? Uma fila enorme porque é vistoriado cada carro. E os ambulantes no meio dos carros, né, do lado do México, vendendo lá a Nossa Senhora de Guadalupe, vendendo Santos, vendendo todos aqueles
negócios incas. É terrível, 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 terrível. Que você possa entender a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Que você possa ser um intercessor desse país. E ver o que está acontecendo, irmãos. Não ignore o que está acontecendo. Não olhe para aquilo que você vê e ache que é tudo normal. Não é normal. O normal é servir a Deus, ser obediente a Deus. O normal é ser fiel ao Senhor. Isso é o normal. O normal é ser uma pessoa abençoada. E não uma pessoa amaldiçoada. O normal é nós termos filhos fiéis ao Senhor. De boa índole. Que amam o seu irmão. Que amam o seu próximo. Que não tem maldade no coração. Isso é ser normal. Isso é ser normal. E você é responsável por isso, como foi falado pela Rosana, de criar esse ambiente na sua casa, de criar esse ambiente onde você quer que esteja, onde quer que você esteja, fazendo com que as coisas de Deus se manifestem ali sempre, para que a glória de Deus seja vista. Para que a glória de Deus seja vista. E não ignore aquilo que eu falei aqui, o mundo espiritual. Não ignore aquilo que está ao seu redor, porque neste momento, neste lugar, com certeza, existem anjos voando aqui. Com certeza existem anjos passeando neste lugar aqui. E existem também opressões demoníacas ainda nas pessoas falando aos ouvidos. Existem pessoas que estão ouvindo a voz das trevas, dizendo isso é bobagem. Existe esse mundo. Que você discirne esse mundo. É só você olhar ao seu redor com um olho espiritual, com uma visão espiritual, e você vai ver as diferenças, as situações, você vai ver aquilo que aconteceu na sua vida quando você servia a Deus, quando você era fiel, quando você orava, quando você não ora mais. Olha a diferença. É, quando eu me consagrava e agora eu não consagro mais. É, quando eu buscava e agora eu não busco mais. Olha a diferença. Você vai ver a diferença. É só você pensar assim. É só você julgar assim. É só você olhar para você mesmo e você vai perceber a diferença. Quando você fazia e quando você não faz. Ou não fazia. Você vai ver. Que Deus revele a você hoje coisas muito maiores. Conforme ele disse aqui, né? Nos últimos dias entendereis isto. Que você entenda algumas coisas esta manhã. Que sejam necessárias que você entenda. Para que a glória de Deus seja cada vez mais vista por você. E que você seja um grande intercessor dessa nação. Para que nós tenhamos paz neste lugar. Neste lugar, neste país, nesta cidade. E para que vidas sejam saqueadas do inferno e não lançadas no inferno por causa das suas atitudes e do seu testemunho, mas saqueadas do inferno por conta daquilo que você é. Amém?